O planeta acumula recordes sucessivos na temperatura do ar e na superfície do mar. Salão Verde escancara a gravidade das transformações que estão rolando na atmosfera. Eu sou José Carlos Oliveira e trago o colapso climático sob a visão da ciência.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Cientistas apontam um quadro de colapso climático no planeta e cobram medidas urgentes e concretas. Doutor em ciências atmosféricas, o físico Alexandre Araújo Costa constata a atual elevada concentração de gases do efeito estufa que demoram a se dissipar e vão determinando mudanças nas propriedades físicas do planeta. Costa compara essa concentração de gases na atmosfera a bombas atômicas.
Esses gases se acumulam ao ponto de nós hoje termos 50% a mais de CO2, 2,5 vezes a mais de metano e mais de 30% a mais de óxido nitroso do que tínhamos, por exemplo, em 1800. Esse desequilíbrio climático é tão grande que equivale a você pegar a energia da explosão de 21 bombas de Hiroshima por segundo, alterando o ciclo hidrológico, aumentando as temperaturas globais, multiplicando eventos extremos, dilatando os oceanos e derretendo geleiras.
Coordenadora do Laboratório de Gases do Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a química Luciana Gatti afirma que os recordes recentes de aquecimento da superfície dos oceanos vão muito além do fenômeno El Niño, que tem ação mais restrita no Pacífico Equatorial.
Estamos presenciando aumentos de temperatura nos oceanos como a gente nunca viu esse ano. Tá pior ainda, gente. Dá para dizer que o colapso climático já não começou? Desculpa, não dá. Porque o que nós estamos vendo parece que está incontrolável, está escapando da mão.
Luciana Gatti e Alexandre Costa vão nos acompanhar ao longo dessa edição de Salão Verde. Os dois escancararam a gravidade desse caos atmosférico durante recente audiência da Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres Naturais da Câmara dos Deputados. Diante do aquecimento global em velocidade acima da esperada e do pouco avanço em acordos internacionais, eles mostraram a urgência de descarbonização, reflorestamento e monitoramento dos biomas, a fim de enfrentar a sucessão de eventos extremos cada vez mais intensos e frequentes. A temperatura da superfície dos oceanos chegou a 21 graus em fevereiro deste ano, superando o recorde anterior de 20,9 graus registrado em agosto de 2023. Desde junho do ano passado, todos os meses vem quebrando sucessivos recordes de calor, segundo medição do Observatório Climático Copérnicos, mantido pela União Europeia. O ano de 2024 segue em rota de superação de 2023, apontado como o mais quente em 100 mil anos e marcado por enchentes, secas e vendavais históricos. O físico e climatologista Alexandre Araújo Costa explica a gravidade da rapidez dessas mudanças climáticas.
Elas são inéditas, essas mudanças, numa escala de tempo geológica. Em 800 mil anos, a Terra sofreu mudanças climáticas, oscilando entre estados mais frios, as chamadas glaciações, e períodos mais quentes, os chamados interglaciais. Mas isso sempre se deu com a concentração de CO2 oscilando entre, a grosso modo, 170 e 300 partes por milhão. Hoje nós estamos com 420 partes por milhão de CO2 na atmosfera. E esse processo, obviamente, ele é amplificado por perturbação introduzida pelas atividades humanas no sistema climático. E isso torna todo o processo muito mais perigoso.
Costa também é professor da Universidade Estadual do Ceará. Ele nos traz agora um breve histórico do aumento de temperatura na América do Sul e mais especificamente no Brasil.
No período de 1980 a 2015, nós temos tido um aquecimento acelerado em todas as regiões da América do Sul, com destaque para Nordeste brasileiro, com 0,29 graus Celsius de aumento de temperatura por década, isso num século dá quase 3 graus. No caso do Norte da América do Sul, isso pega uma parte importante da nossa Amazônia, 0,28 graus Celsius, e especialmente no centro da América do Sul, pega todo o Brasil central, 0,36 graus Celsius por década. Isso é observado, isso não é projeção, isso não é modelo, isso é o que nós já temos. Se nós mantivermos o ritmo, o centro do Brasil aquece 3,6 graus Celsius por século. Nós não estamos mantendo o ritmo atual, nós estamos acelerando.
Com o cenário de futuro catastrófico, o físico Alexandre Costa alerta para a busca de soluções concretas, urgentes, para ontem.
Os piores cenários nos levam à falência completa da civilização, eu não estou aqui exagerando. E mesmo hoje, num cenário de emissões intermediárias, ele nos leva a um futuro que, no mínimo, é catastrófico. Hoje nós já temos cerca de 5 vezes mais eventos extremos de temperatura do tipo daqueles que só ocorriam 1 a cada 50 anos.
Salão Verde.
Acho que a ciência está aí é para servir a sociedade. No Brasil se faz ciência de primeiro mundo.
Essa é Luciana Gatti, química e coautora de um dos artigos mais lidos na revista científica Nature sobre o impacto do desmatamento na Amazônia legal, impedindo a floresta de cumprir o fundamental serviço ambiental de absorver o CO2.
Na medida que se desmata, estamos reduzindo a chuva e aumentando a temperatura. E como o lado mais desmatado da Amazônia é bem esse início da Amazônia, o estado do Pará, o estado do Mato Grosso, está chegando menos chuva nos estados do lado oeste e, em consequência, para todo o resto do Brasil, com aumento de eventos extremos.
Gatti coordena o Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A bordo de um pequeno avião, ela coletou mais de 1.000 amostras de ar em 4 áreas da Amazônia Legal para mostrar o quanto a região mudou nos últimos 40 anos em termos de chuva e temperatura. O resultado mostra a relação direta entre desmatamento e aumento da estação seca no leste da Amazônia.
Vejam que o lado que está com o desmatamento quase em 40%, durante 3 meses, agosto, setembro, outubro, chove não mais do que 42 milímetros de chuva. Também a estação seca está ficando cada vez mais longa. Isso não é clima de uma floresta tropical úmida. Se a gente pega quanto que aumentou a temperatura em 40 anos e compara os últimos 20 anos, aumentou 50%. Isso é o tal do ponto de não retorno chegando, gente. O sudeste da Amazônia deveria ser decretado estado de emergência.
A pesquisa de Luciana Gatti registrou temperatura absurda na copa de árvores no sudeste amazônico.
Nessa região, uma temperatura de 50 graus. Como é que uma árvore de uma floresta tropical úmida vai sobreviver a 50 graus? Ela, no mínimo, para de fazer fotossíntese, hiberna, esperando chover, a temperatura amainar, e se isso se prolonga muito, ela morre.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
No programa de hoje, cientistas escancaram o quadro de colapso climático que a humanidade vem sentindo na pele com mais intensidade nos últimos anos. Aqui no Brasil, a Confederação Nacional dos Municípios mostra que 93% das cidades já enfrentaram desastres naturais entre 2013 e 2022. O debate na Câmara também contou com a presença do secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Ele lembrou a projeção da Organização Mundial de Saúde de 250 mil mortos por ano em consequência do aquecimento global entre 2030 e 2050.
Nós estamos com uma média de aquecimento do planeta de 1,2 graus e a gente, infelizmente, continua avançando. Nós já temos 1,5, 1,6 contratados. Se a gente parar todas as emissões, vai aumentar isso, a temperatura do planeta. Cada tonelada de carbono a mais emitida é um risco de vida a mais que nós colocamos na conta das pessoas mais vulneráveis no planeta inteiro.
Astrini também citou recordes recentes de degelo na Antártida e na Groenlândia, além de registro de 38 graus na Sibéria, tradicional região gelada no norte da Rússia. Por isso, a gente volta a enfatizar o diagnóstico da cientista Luciana Gatti.
Dá para dizer que o colapso climático já não começou? Desculpa, não dá. Porque o que nós estamos vendo parece que está incontrolável, está escapando da mão.
Para que respire o mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de consumo, de produzir e de atuar.
Com o diagnóstico na mesa, o que a ciência está recomendando como soluções? Há unanimidade, por exemplo, quanto à redução das emissões de gases do efeito estufa. Atualmente, 88% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis, sobretudo carvão, petróleo e gás natural. Os outros 12% são gerados pelo desmatamento, que reduz a fundamental absorção de CO2 feita pelas florestas. Portanto, reflorestamento com vegetação nativa é dever de casa do Brasil, segundo Luciana Gatti, do INPE. Ela lembra o papel da evapotranspiração das árvores, que principalmente lá na Amazônia, alimenta os chamados rios voadores e espalha a umidade para os outros biomas.
A floresta amazônica joga na atmosfera quase que a mesma quantidade de água que o rio Amazonas joga no oceano por dia. Isso faz toda a diferença no clima, porque para a água sair do estado líquido, a raiz da árvore vai lá, pega aquela água e joga na atmosfera na forma de vapor. Então, na atmosfera, ela rouba calor da onde ela está. Por isso que quando você está num bosque, num parque, é mais fresco. É por esse processo que a árvore está jogando vapor de água para a atmosfera. Fazendo chuva, estão reduzindo a temperatura. Gente, isso é como um airbag climático. Nos protege contra as mudanças climáticas.
Doutor em ciências atmosféricas, o físico Alexandre Araújo Costa apresentou outras sugestões de ações concretas mais do que urgentes, inclusive para governantes e legisladores.
Concluo fazendo um apelo. Precisamos agir. As leis da física precisam ser olhadas por vocês que fazem as leis. É preciso colocar isso no topo da agenda. Nós precisamos de um plano de rápida implementação para abandonar os combustíveis fósseis como fonte de energia. Nós precisamos zerar o desmatamento e, mais do que isso, na medida do possível, recompor os estoques de carbono na vegetação e no solo, replantando. Isso é para frear a piora da situação climática e termos chance de adaptação. Porque no pior cenário, o pior cenário é impossível de se adaptar.
Salão Verde.
E o que dizem os deputados e deputadas? Para a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, o Brasil sofre cobranças excessivas em temas ambientais em comparação com outros países.
Eu não tive nenhuma resposta do quanto que a China, a Índia, a Alemanha, a França, a Noruega têm atuado para a diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera. Todos esses países, em reuniões, cobram do Brasil um posicionamento, mas eles não deixam de emitir os seus gases e não fecham as suas fábricas para plantar árvores.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a busca de recursos no plano plurianual, que é o orçamento de longo prazo da União.
Tem situações emergenciais que têm que ser resolvidas, às vezes as pessoas ou estão passando fome ou estão sem casa, ponte que tem que ser reconstruída e tal, mas a preocupação da preservação ambiental.
O relator da comissão, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, promete avaliar a sugestão de apoio à rede de monitoramento dos biomas por meio de emendas parlamentares ao orçamento da União.
Essa comissão, ela tem que avançar na prevenção.
O organizador da audiência pública, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que reserva 5% dessas emendas para emergências climáticas.
Os desastres não são naturais, eles são socioambientais. Quem morre são os mais pobres, são os negros e negras, portanto é preparar as cidades e adaptá-las para o que vai acontecer cada vez mais.
Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Terra do Caos com o grupo Mertiolate Laranja, Caos Ambiental com o grupo Falácia, Câmbio Climático com o grupo Meridiano 89.
Mas calor, mas sequias, mas inundações e também há huracanes violentos.
que se arrebata contra mi continente.
O colapso climático sob a visão da ciência foi o tema do Salão Verde de hoje, que teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Cada país tem que estar comprometido para poder evitar que o mundo tenha um final trágico.